Programa em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.
Estamos de volta. Hoje o nosso convidado é o presidente da OAB do Paraná, José Augusto Araújo de Noronha. Presidente, Lava Jato ainda. O senhor acha que tem havido algum tipo de cerceamento ao trabalho dos advogados dentro dos processos da operação?
Veja, eu acredito muito na qualidade da advocacia paranaense. Os advogados que trabalham na Lava Jato são os melhores advogados do Brasil. São advogados professores, advogados com bancas bem estruturadas e que dignificam, obviamente, a nossa profissão. Eu não tenho recebido no âmbito da OAB Paraná nenhuma crítica com relação à violação das prerrogativas profissionais dos advogados, porque senão, obviamente, a OAB também atuaria, e é um dos nossos papéis, a garantir o efetivo e bom trabalho dentro do que prevê a Lei 8.906 dos colegas advogados. Eu, de fato, não conheço a integralidade do dia a dia dos processos. Mas eu tenho certeza que os colegas que trabalham nesse processo, se houver algum cerceamento, eles obviamente saberão se posicionar em recurso e levar esses temas aos tribunais superiores. O que eu gostaria de pegar um gancho nessa tua pergunta é dizer exatamente da necessidade de sempre se buscar um bom profissional da advocacia e se fazer uma boa defesa em todo e qualquer processo. E aí os nossos ouvintes precisam entender que o papel da OAB, inclusive, é muito importante nisso, para que os advogados que estejam atuando, eles possam e recebam da nossa instituição a devida, inclusive, fiscalização do seu exercício profissional, para saber se eles são advogados que estão de acordo com a nossa fiscalização, se eles não respondem processos disciplinares, não foram condenados. E eu gostaria de sugerir sempre aos ouvintes que estão nos ouvindo, que quando vão contratar um advogado, procurem tomar todas as referências sobre esse profissional, sobre a atuação, se ele efetivamente é especialista na área que se busca, para saber se ele está em exercício regular das suas atividades, se ele não tem nenhuma suspensão, se ele não tem processos disciplinares anteriores, para que possa efetivamente se garantir uma perfeita defesa. Hoje, nós sempre temos mencionado, Tony, a importância do papel do advogado na nossa sociedade hoje. Não raras as vezes, nós temos visto um grande número de processos judiciais que estão sido levados ao Poder Judiciário. E isso não é, obviamente, a vontade dos advogados, mas é o próprio sistema brasileiro hoje, da falta de reconhecimento das autoridades quando se tem um direito coletivo, da quantidade de erros que se cometem no âmbito da administração pública, seja através do INSS, seja através das prefeituras, seja através do Estado, com cobranças equivocadas de impostos, tributos, multas indevidas, seja através da vida diária da sociedade, no âmbito do direito consumidor, onde não é respeitado pelas empresas alguns direitos básicos, por exemplo, de ter este objeto dado garantia de um determinado produto, de não se indenizar um consumidor que tem, às vezes, um grave dano por utilizar e adquirir um produto, por, às vezes, um profissional que é inepto na sua atuação. Então, nós, efetivamente, hoje temos 102 milhões de processos no âmbito da justiça, seja ela justiça federal, justiça do trabalho, justiça militar, justiça comum, justiça criminal, enfim. E é quase um processo para cada dois brasileiros.
Isso é ruim, doutor?
Isso mostra que nós temos um país judicializado. Nós temos uma situação que é grave, que mostra que ou os processos estão demorando demais ou há um grande número de processos. Segundo lugar, que há uma necessidade, principalmente das demandas coletivas, terem uma solução mais rápida, e aí vai uma crítica direta aos tribunais superiores. Não é possível que ações coletivas, por exemplo, como o Plano Collor, Plano Verão, que que trata dos expurgos das cadernetas de poupança, por exemplo, ainda não tem uma decisão definitiva. Não é possível que hoje você tenha recursos repetitivos no âmbito do STJ e do Supremo Tribunal Federal, que paralisaram centenas, às vezes milhares de processos, não tem uma decisão para qual é o norte que elas vão se direcionar. E aí fica a população com déficit de jurisdição, aguardando que efetivamente se tenha essa decisão que vai servir para todos os processos. Então, existem alguns mecanismos que foram criados para dar celeridade aos processos que efetivamente não estão sendo aplicados da forma como deviam. Esses, por exemplo, a decisão dos recursos com repercussão geral, dos repetitivos no âmbito dos tribunais superiores, tem, em via de regra, demorado muito e tem gerado um desconforto, inclusive, para os advogados. Porque todos nós, advogados, vivemos dos nossos honorários, do término dos nossos processos. Quando nós verificamos que tem processos que estão há 10 anos sem julgamento, que estão parados aguardando um julgamento repetitivo, isso é um prejuízo para a nossa classe. Então, é uma crítica que efetivamente nós fazemos.
Na sua opinião, onde é que está a falha?
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós temos, obviamente, um excesso de demandas chegando ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deveria sim ser uma corte constitucional, julgar os grandes processos de relevo para a sociedade
temas brasileira. Temas que estão na Constituição.
Exatamente, temas que são ligados efetivamente à violação de preceitos constitucionais. Nós não podemos ter no Supremo Tribunal Federal uma quarta instância julgadora, seja para julgar habeas corpus de réus que tiveram suas condenações mantidas ou alguma violação que é alegada no âmbito dos tribunais inferiores, mas efetivamente o Supremo Tribunal Federal, ele precisa efetivamente ter uma limitação da sua atuação para que ele seja efetivo. O que nós não podemos, por exemplo, nós ter ações diretas de inconstitucionalidade, ação de descumprimento de preceitos fundamentais, demorando 5, 10, 7, 8. Nós temos uma ação da OAB lá que vai fazer 15 anos no Supremo Tribunal Federal. Isso é, obviamente, inaceitável. Quando for julgada essa ação, provavelmente perdeu-se o objeto dela. E as pessoas que foram prejudicadas por uma essa lei inconstitucional, elas farão o quê? Vão reclamar quem? Então, se exige que o Supremo Tribunal Federal, e essa é uma crítica que nós fazemos, se preocupe menos com a TV, menos com a TV Justiça, os ministros se preocupem menos em querer toda hora fazer justificativa dos seus votos, às vezes em uma hora, duas horas, que como nós verificamos no âmbito da TV Justiça, e sejam mais efetivos. Por mais que nós sabemos que os votos são muito bem elaborados, às vezes precisam efetivamente, quando se limite aos casos que têm maior repercussão, que o debate seja mais intenso, mas nós precisamos ter mais objetividade nos julgamentos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Senão nós efetivamente sabemos que, inclusive agora com esses problemas todos que são levados ao Supremo, com essas ações penais que têm competência originária no Supremo Tribunal Federal, ele não cumprirá seu papel antes de 2025. Então, e nós, todos nós, ficaremos com aquela sensação da impunidade e da injustiça.
Para finalizar, a OAB realiza no comecinho de agosto a 6ª Conferência Estadual da Advocacia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse encontro, do que é que ele vai tratar.
Então, a cada 3 anos, a Advocacia Paranaense se reúne numa grande conferência. Advogados de Iporã, Paranaguá, de Jacarezinho, a Foz do Iguaçu, todas as regiões do Paraná se reúnem e nós faremos do dia 2 a 4 de agosto aqui na FIEP, em Curitiba, a nossa grande conferência estadual, que nada mais é do que uma grande assembleia dos advogados, onde tratamos de interesses e palestras de interesse da advocacia, grandes temas como, por exemplo, as próprias delações premiadas, que hoje estão tão em voga e se discutido, há uma divergência entre os juristas sobre o alcance, sobre o próprio Instituto, mas também outros temas importantes, como o novo Código Ambiental, que ainda aguarda a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nosso Código Florestal. Nós temos outras leis que estão sendo gestadas, que é a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, principalmente a reforma política. Nós precisamos de uma reforma política. E a advocacia paranaense, em eleição democrática, decidiu que o tema central da nossa conferência seria a justiça em crise e os novos rumos da democracia. Nós precisamos repensar a justiça do futuro. Nós precisamos ter uma justiça mais eficaz, seja mais próxima da população e que efetivamente atenda os interesses da sociedade. Nós sabemos, e aí eu faço o registro também, reconhecimento, que tem grandes juízes, grandes promotores que efetivamente trabalham bastante, mas nós precisamos pensar na efetividade da justiça. Em muitos setores ela não é eficaz, ela é cara. Eu disse há pouco, a justiça brasileira gasta 1,3% do PIB no custo do seu funcionamento. Em outros países ela não chega a 0,2%, 0,3%. E isso não gera efetivamente a celeridade. Nós temos 90 tribunais superiores e nós precisamos repensar na efetividade desse sistema de justiça que nós temos hoje.
Presidente da OAB, aqui, Seção do Paraná, José Augusto Araújo de Noronha participando com a gente hoje. Presidente, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui.
Tony, eu que agradeço, é um privilégio. Eu queria, mais uma vez, externar a honra que eu tenho em presidir a Ordem dos Advogados do Brasil, essa instituição tão plural e que cumpre um papel fundamental na nossa sociedade e que eu tenho certeza que cada vez mais a OAB contribuirá com a nossa democracia, com a nossa cidadania. E a força da OAB vem justamente dessa pujança da advocacia. Nós temos hoje 62 mil advogados ativos no Paraná. Hoje existe 1 milhão e 100 mil advogados no Brasil, todos irmanados em sempre defender a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito.
Agradeço mais uma vez ao presidente da OAB do Paraná, José Augusto Araújo de Noronha, e agradeço a você também que esteve com a gente. Um grande abraço e até a próxima.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.